Presidente Maurício Scurlac preside esta sessão no dia de hoje. Amigos deputados, amigos da TVA, nossa Rádio Leste Digital. Senhor presidente, venho à tribuna na manhã desta terça-feira para tecer aqui um comentário relacionado à questão da regulamentação de algumas leis que foram proferidas e executadas por esse Parlamento, depois de exaustivos debates nas câmaras técnicas, nas câmaras setoriais, com a sociedade interagindo, os segmentos de classe organizados, a participação também de integrantes do próprio governo, e que nos permitiram a elaboração de várias leis que, na verdade, ensejam, na essência, a oportunidade de traduzir aquilo que são demandas reprimidas à luz da realidade de uma legislação que permita melhores condições, flexibilização, acesso à sociedade e uma interação mais precisa, mais dinâmica e objetiva. São muitos exemplos de leis que, por falta de regulamentação, deixam aqueles que deveriam aplicá-las sem saber o que fazer. E eu venho aqui hoje falar disso. Tenho alguns em questão para serem lembrados pelos responsáveis pela regulamentação. Para quem não sabe, a Lei 16.851, de 17 de dezembro de 2015, nós já estamos em 2018, de minha autoria, e que foi aquecida por unanimidade desse Parlamento, foi sancionada pelo seu governador, lá em 2015 ainda, e até o momento não obteve a sua regulamentação. Esta lei dispõe sobre o compartilhamento de imagens e sistemas de imagens pelos órgãos da administração pública direta e indireta fundacional do Estado de Santa Catarina. Na prática, esses exemplos já funcionam. Há muitos anos, o centro, por exemplo, de Londres, funciona dessa forma. São Paulo, temos várias cidades, e eu sempre tenho dito que copiar aquilo que é positivo, que tem dado certo, não é vergonhoso para ninguém, muito pelo contrário. E nós falamos tanto da questão de segurança, de latrocínios, de homicídios, de delinquentes que permeiam e criam uma ação sombria à sociedade, criando um sentimento forte de segurança, e olhamos a ineficácia, a impossibilidade do governo, dos governos constituídos, de poder empreender uma ação que permita realmente a repressão e, ao mesmo tempo, a conscientização e a prevenção desses marginais, dessa prática muito comum nos dias de hoje. Quando a gente percorre os municípios do Estado, uma das demandas mais prementes que são reivindicadas é a questão das câmaras de vídeo monitoramento. E, no entanto, é uma tecnologia usada hoje pelo governo do Estado, um pouco cara. Mas há mecanismos e dispositivos que, se utilizar o bom senso e a criatividade, num espírito de integração e de parceria, você possa potencializar essas ações na capilaridade dos 295 municípios do Estado, sem que o governo precise dispor de imediatamente grande quantidade de recursos. E eu falo da integração, do compartilhamento de câmeras privadas, onde o cidadão comum tem lá, na sua residência, uma câmera externa, ou num espaço público, mas que está limitado àquele seu cercado, àquele seu perímetro. E esta lei, ela permite que no painel de vídeo monitoramento da Polícia Militar, qualquer cidadão comum possa linkar a sua câmera privada ao sistema vídeo monitorado 24 horas da Polícia Militar ou Polícia Civil ou qualquer outra instituição. É a grande oportunidade que temos de fazer uma parceria público-privada, onde o cidadão vai e banca a sua própria câmera. Hoje, acontecendo um latrocínio, um homicídio ou qualquer tipo de furto, o cidadão tem que registrar o BO, depois, dependendo do processo investigativo, depende da autorização judicial, isso demanda tempo e acaba muitas vezes se perdendo nas entrelinhas, nos meandros de toda a situação burocrática que o sistema tem, não só em Santa Catarina, mas também a nível do Brasil. Apesar de que ainda nos enaltecemos que somos uma das melhores polícias, né, do Estado da Federação. E essa é a grande possibilidade de talvez nós termos aí 50, 100, 200, 300, 500 mil câmeras integradas em um sistema. Aí disse, mas, deputado Comim, vai virar um Big Brother? Olha, tudo vale pela sua integridade. E se nós quisermos fazer um combate a médio e longo prazo, precisamos dispor desses mecanismos onde a sociedade possa ser partícipe desse processo. Evidentemente que associado a isso é aquilo que sempre defendo aqui, amigo padre Baldiceira, que precisamos investir na prevenção. E a área para isso é a assistência social, integrada com a educação, integrada com a saúde, com a Secretaria de Justiça e Cidadania, dando a condição do cidadão buscar o resgate da sua autoestima, de buscar a sua sustentabilidade, e estatisticamente comprovado que se investe muito menos incorrendo em uma situação de ter que investir muito mais lá na frente na repressão. Por isso, a prevenção é essencial. E nesse momento que nós estamos vivenciando, toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica que o país, que a sociedade carece, mas que temos uma tecnologia disponível que está aí no mercado. E a sociedade, ela é partícipe quando ela percebe que à frente de uma instituição, de um poder, existem pessoas idôneas, criativas, pessoas que têm o bom propósito, que têm iniciativas para poder fazer o enfrentamento das demandas que temos. Está aí uma oportunidade. E eu até hoje, sinceramente, senhores, senhoras e todos que estão nos assistindo, eu não consigo entender porque esse projeto tão importante, que funciona em países desenvolvidos e outras cidades do Brasil, que é a oportunidade de economizar potencializando as ações nessa integração público-privada, não se estabelece a sua regulamentação. Outros e muitos exemplos estão consignados nesse Parlamento. Regulamentação não só de 2015, mas muito anterior a 2015, e que precisam ser exercidos na prática. O exemplo de uma regulamentação é a Lei 17.404, de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a criação de uma seção no portal da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil para o atendimento de ocorrências envolvendo animais. Esse projeto foi muito debatido aqui, foi votado, aprovado, sancionado pelo senhor governador e depende também de uma regulamentação. Espero, sinceramente, dentre esse e tantos outros, o dispositivo de piscinas, chamado antiaprisionamento, senhor presidente.
Mais um minuto, deputado Comim.
Obrigado. Que precisou haver uma vítima de afogamento no hotel em Camboriú para que os tecnocratas, os burocratas, pudessem, então, abrir os olhos, chamar a sua atenção e efetivar a sua regulamentação, que poderia estar regulamentada e poderia ter salvo também aquela vida daquela criança. E eu pergunto, quanto custa uma vida? Um simples dispositivo que não custa mais do que R$ 200, que muitas vezes se investe 30, 40, 50 mil em uma piscina e esquece-se de um detalhe que pode salvar vidas. Por isso, espero sinceramente que o governo tome uma posição de uma vez por todas, não só nessas leis que permeiam a legislação ocorrida por consequência da iniciativa do deputado Comim, mas de todos os parlamentares desse parlamento. É isso.